Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Queria falar sobre Mateus 6, 19 e 21. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Várias confirmações aí do que eu já estava pensando, Deus falando. Ontem eu vi uma pregação e parece que tudo que eu tinha pensado, ele foi falando também. Só que a dele durou 18 minutos, a minha vai durar um pouquinho mais. Mas não vai atrasar o jogo não, fica tranquilo. Vamos abrir as nossas Bíblias, ou então você acompanha aqui pelo telão aí. Mateus 6, 19 a 21. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos repetir esse último versículo aqui? Todos juntos? Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Diga para o seu irmão aí. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Diga para o da esquerda também. E a pergunta agora é o seguinte: onde está o teu tesouro? Eu tenho coisa. Ainda não comecei a chorar, calma. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. A pergunta é: aonde está o teu tesouro? Torcedor, leva um ano para simular camisa do Fly em tatuagem, gastando 15 mil reais. Onde está o teu tesouro? Isso aí tá fácil saber, né? Onde está o tesouro? Jovem acampado há 6 meses para ver show de Justin Bieber. Onde está o teu tesouro? Está no jogo daqui a algumas horas? Ué, apareceu aí. Renan. A Bíblia fala muito sobre coração. E essas atitudes externas mostram o que está no coração. A Bíblia diz o seguinte: aquilo que a boca fala é o que está cheio, o quê? O coração. A gente externa o que está dentro. Às vezes a pessoa fala: ih, falou um palavrão. A pessoa: opa, desculpa. Você está falando o que está cheio do seu coração. Essas atitudes, olha lá, ó, corintiano chorando. Foi rebaixado para a Série B, campeão depois, né, o Palmeiras. Também esses títulos aí o São Paulo não tem, nem o Santos. Aí a pessoa chora por causa de um time, mas não chora na presença de Deus. Não chora quando está louvando. Não chora quando está adorando. Como o Fabiano, acho que falou, pula lá ou dá um berro quando é gol. Mas aqui, para dar um glória a Jesus, é glória a Jesus. Bem, que ninguém me ouça. A gente tem às vezes pulmão, força, para fazer muitas coisas. Mas essas coisas são externas. O que está por dentro, o que está no nosso coração. E a Bíblia fala sobre 800 vezes sobre a palavra coração. A primeira, aliás, um dos significados no hebraico é lep ou lebab, quer dizer que vem do interior, da mente, do pensamento. Descreve o lugar onde ocorre o processo racional de pensamento que permite que uma pessoa conheça as bênçãos de Deus, ou faça planos para o futuro, ou compreenda a mensagem de Deus. Engraçado, porque quando a gente fala de coração, a gente às vezes está falando de emoção, a gente pensa em emoção, não é isso? Coração, emoção. Mas na Bíblia, coração é pensamento, é razão. Não está falando sobre emoção, paixão. É algo pensado. No Novo Testamento, a palavra grega... Não, acho que não está aí. A palavra grega é cardia. Cardiologista. Cardíaco. Vem do coração. Os pensamentos, os sentimentos. Mateus 13, 15 diz assim, porque o coração desse povo está endurecido. O coração do povo está endurecido? Não é sentimento. É a posição. É o pensamento. É a disposição em adorar a Deus. Em Mateus 13, 15, a palavra em grego é cardia. O coração endurecido. Davi pecou. Ele adulterou, colocou o marido de Bate-seba numa posição onde ele seria morto e acabou morrendo. E ficou com esse pecado 9 meses oculto. Ocultou o pecado. Às vezes por fora era o rei, o vencedor, o ganhador de batalhas, mas por dentro, como é que estava o coração? Talvez você esteja atormentado por um pecado oculto. O pastor não viu, o seu discipulador não olhou, não foi publicado no BBB, mas ele está lá. Você acha que ninguém sabe, mas Deus sabe. A gente não consegue enganar Deus. Você pode enganar seu marido, sua esposa, seu filho, mas Deus não. E Davi guardou aquele pecado durante 9 meses. Oculto. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso no Salmo 51. Mas antes desse pecado, qual que era realmente o pecado de Davi? Será que foi o adultério? Será que foi, entre aspas, o assassinato? Isso tudo era consequência. E é disso que ele fala no Salmo 51. Antes disso, eu queria lembrar o que é pecado. A gente, quando ia evangelizar, era jovenzinho, lá no Ibirapuera, era uma das perguntas que a gente fazia. O que é pecado? E a pessoa fala, pecado é roubar, matar e adulterar. Eu não faço nenhum dos três, então não tenho pecado. E parecia ensaiado, porque quando você entrevistava alguém, o que é pecado, todos falavam a mesma coisa. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei. Será que isso é pecado? Mais uma vez, palavra... Em hebraico, lehat, carrega a ideia de cometer um erro ou de errar um alvo. Você tem um alvo e você erra esse alvo. É um pecado. Deus deu um alvo para nós. Sermos santos, irrepreensíveis. Se você errar esse alvo, você cometeu um pecado. Você é um pecador. Mas qual é a origem disso? Qual a origem do pecado? O pecado, às vezes a gente trata as coisas que são sintomas como se fossem doença. A febre não é uma doença. A febre é um sintoma. O médico vai perguntar, você está com febre? Ah, estou com dor de garganta, está com febre. Se estiver com febre, não é a febre o problema. A febre é um sintoma. E às vezes a gente quer que as pessoas se convertam e quer tratar sintomas. Você vem para Jesus, larga o cigarro. O cigarro é um sintoma. É a febre. Teve gente que eu conheço que ficou meses ou até anos para largar o cigarro. Vício, preso. O ódio, a vaidade, o egoísmo, a avareza, a prostituição, o amor à pornografia, o roubo, são pecados. Às vezes a gente não sabe por quê. Não tem mais prazer em estar na presença de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado causa separação entre homem e Deus. E às vezes a gente não tem mais prazer, o mesmo prazer que tinha. Eu tinha prazer em ler a Bíblia, eu não faltava em um culto, eu não faltava na vigília, eu orava, eu chegava em casa, orava, lia a Bíblia, levava a Bíblia na hora do trabalho, na hora do almoço, eu ficava lá lendo. Isso continua acontecendo? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Queria ler aqui Salmo 51, não coloquei aí. Mas você sabia que Davi não citou nenhuma vez: Deus, me perdoa pelo meu adultério. Ele não falou isso. Ele começou dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que será tido como por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então Davi está falando, eu fui criado no pecado. Isso aqui é consequência. A iniquidade nasceu comigo. E se eu não tiver trocado o meu coração, não adianta colocar alguém 24 horas te vigiando. O que você vê na internet? O que o namorado faz com a namorada? Eu falei um pouquinho disso, acho que na última pregação, que eu falei sobre motivação. Por que fazemos o que fazemos e por que não fazemos o que não fazemos? Por que não cometemos pecado? Para alguns, é porque falta oportunidade. O cara é feio, bateu a cara no poste quando nasceu e nenhuma menina gosta dele. Então ele vai atrás e não consegue. Oportunidade. Eu não roubo porque minha empresa está toda cercada ali, os controles, por isso que eu não passo a mão. Oportunidade. Por que eu não peco? É porque o que está dentro foi transformado e mudado, ou porque o que está fora está me controlando? Tudo vem do coração. Marcos 7. Que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os surtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de... Vêm de onde? De dentro. E contaminam o homem. Se você for para uma ilha deserta, sem internet, sem mais ninguém, você ainda poderá pecar. Sabia disso? Se não tiver seu coração mudado e transformado. Se você estiver sozinho lá. Então, a gente está querendo tratar os sintomas, os sinais. Mas a gente tem que mudar o coração. Provérbios 4:23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Sobre tudo que você vai guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Dele vem tudo. Então Davi, quando viu que ele tinha pecado, e que aquilo era consequência do que estava dentro, ele começou a falar, eu fui concebido em pecado. Eu nasci na iniquidade. E aí ele começava a falar, Senhor, purifica-me com hissopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde os rostos, o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. No plural, não foi só aquele. Não era o único pecado de Davi, o adultério. E aí ele começa, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Tudo vem do coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renove dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença. Nem me retires o teu espírito. Não me retires, Senhor, o teu espírito, nem da tua presença. Essa é a pior coisa. Essa é a pior consequência do pecado. Estar sem Deus. Deus não te olhar mais. Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O que é importante? Aonde está o teu tesouro? O coração de Davi estava em Bate-seba. Estava no pecado. Se meu tesouro é a soberba, se meu tesouro é o ego, se meu tesouro são as riquezas desse mundo, ali é está o meu coração. Meu Deus, meu coração já foi teu, mas agora não é mais. Você lembra quando você se converteu? Você não faltava em um culto? Lia a Bíblia? Cantava todos os cânticos? Chegava no horário? Depois de alguns anos, vou chegar para a hora da palavra, porque, afinal de contas, eu estou cansado. Trabalhei muito. Ler a Bíblia, talvez assim, quando a igreja entrar naquele negócio lá, como é que chama? Aquela campanha, negócio de jejum. Aí eu talvez me motive um pouco. Porque o seu coração já não é mais o mesmo. O seu tesouro já está em outras coisas. Talvez já esteja na série da Netflix. Ah, ali eu não posso perder. Ali eu invisto tempo mesmo. Ali eu pego o final de semana e assisto toda uma série. Aonde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. As pessoas gastam dinheiro e tempo com time de futebol, com carro, com casa na praia, com viagens. Ah, mas não posso viajar? Pode. Tudo é lícito. Mas aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Qual é a sua prioridade? O que você está mostrando para o seu filho? Ah, hoje papai não vai para a igreja porque, afinal de contas, tem um jogo e eu preciso entrar nos preparativos. Já preciso preparar a pipoca, o churrasco. Ah, daqui a uns anos, seu filho vai lembrar disso. E você vai falar, filho, por que você não vai para a igreja? Não, porque esse final de semana eu também tenho os preparativos para outras coisas. E a gente está passando isso. Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Aonde você gasta o seu tempo e o seu dinheiro? Tantas pessoas têm hobbies, investem tempo naquilo, investem dinheiro naquilo. Para quê? O que que vai te levar a isso aí? Ao invés de colocar na presença de Deus que o nosso tempo com Deus, a vida eterna. Aqui vai passar. Você lembra que Davi falou o seguinte: devolve-me a alegria da tua salvação. Davi não se desviou. Ele não começou a adorar outros deuses. Ele começou a ficar revoltado contra Deus. Mas o coração dele já não estava mais com Deus. Não sei se está dando para entender isso. Aonde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Se o seu coração, se o seu tesouro não estiver mais em Cristo, o seu coração também não estará. Cristo é o nosso tesouro. Quando a gente fala de coração, é a coisa mais importante que a gente tem. Coração. E às vezes a gente está olhando para aparências. Aí o Salmo 51. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com espírito voluntário. Aparência e coração. Você está por fora um crente perfeito. Você faz aquela cara de louvor, de adorador. Sabe aquela cara de adorador? Você olha na pessoa, ela está... Aparência. Está todo certinho, engomadinho, que nem eu aqui. Tô até, o Nazário ficou me corrigindo lá. Ó, coloca calça para dentro, não sei o quê. E dá um trato, não sei o quê. Está ali, aparência. Agora, Deus conhece o seu coração. Você lembra de Davi? Quando foi ungido? 1 Samuel 16, 7. O pai de Davi levou todos os filhos bonitões, capacitados, fortes. Ah, esse aqui tem o currículo. Olha, Samuel, esse aqui tem o currículo, é o rei. Esse aqui não tem jeito. E Deus rejeitou a todos. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. A gente olha o exterior. A gente olha a aparência das coisas. Mas Deus vê o coração. Deus tem um raio-x espiritual e sabe o que você está pensando nesse momento. Estou com fome, a coisa está apertada, estou aqui desde cedo, quando é que ele vai acabar? Deus está pensando, está sabendo tudo. Ele ainda não chorou, mas já caiu a lente. Está pensando, Deus está sabendo tudo que você está falando, está pensando. Deus vê o coração. Você, quando vê uma mulher, você está procurando, está à caça, os solteiros aí, que tem uma fileira de gente que está de olho, né? Você está olhando o quê? O exterior? Ou está vendo o que, que a pessoa realmente tem? Deuteronômio, antes do Deuteronômio, deixa eu ilustrar aqui, porque, afinal de contas, é a minha profissão. Às vezes a gente vai pegar e vai fazer uma cárie, e ela está um pontinho de nada. Uma coisa muito pequena. Ó, isso aqui é rápido, barato e indolor. Bom, você começa a abrir, e lá por dentro está tudo cariado. Lá por dentro está chegando no canal já. Mas eu não sentia nada, eu não sentia dor. Dá para ver ali, tinha um ponto que não era grande. Você já ouviu aquele ditado, por fora a bela viola? Por dentro, pão bolorento. Por fora não parecia ser grave. Aí você abre. E quando você abre, aí você vê como está ruim a coisa. Deus tem um raio-x do seu coração. Ele sabe quão ruim você está. Ah, fui no cardiologista, estava ótimo. Deus não está olhando isso. Deus não está olhando o músculo cardíaco. Deus não está olhando se tem algum trombo ali fechando. Deus está olhando os seus pensamentos, a sua atitude, os seus valores. Deuteronômio 10, 12 diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu coração. Você vai ver vários versículos falando de todo o teu coração. Ama o Senhor com todo o seu coração. Porque é possível, às vezes, deixar Deus ali, num cantinho. Funcionou? Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Todo. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo lá em Porto Alegre, lá onde a igreja do Azaf, e eu estava buscando a Deus com todo o meu coração. Numa parte, né? Mais ou menos. Olha, se der, eu vou ficar meia horinha lá no culto, vou ver como são as coisas. Vou ler aqui a Bíblia uns 5 minutos, porque Deus sabe que tem um monte de coisa para fazer. Se der certo, aí de repente eu vou achar alguma coisa. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Aqui tem uns exemplos de alguém que é incrédulo, alguém que é religioso e alguém que é discípulo. O incrédulo tem todas as coisas lá. Dinheiro, família, amigos, trabalho, lazer, casa, estudos. Mas no meio ou no coração está o eu. Ou seja, eu sou o centro da minha vida. Eu controlo a minha vida e todas as coisas estão em volta. O religioso continua eu, mas se colocou lá Deus, ou colocou lá ministério, ou colocou lá reunião de oração, ou colocou lá alguma coisa, ele colocou lá. Mas ele continua sendo o centro da vida. O coração não foi mudado. o cristão, o verdadeiro discípulo, ele tem todas as coisas, mas quem é o centro? Jesus é o centro. Com todo o teu coração. Jesus é o centro. O resto está ali no meio. Ah, eu posso ter dinheiro, eu posso estudar, posso casar, posso ter amigos, posso ter trabalho, posso ter família, tudo. Mas Jesus é o centro. É o coração. Ele está no meio da nossa vida. Por isso que no Salmo 51:10, voltando para Davi, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse criar, quando Davi está dizendo cria em mim, a palavra em hebraico é a mesma de Gênesis, que é bará. Quando diz lá Gênesis, criou Deus, é a mesma palavra em hebraico. O que quer dizer criar nesse sentido? Que só Deus pode fazer isso. Esse barato não é eu crio um programa, eu crio um software, crio alguma coisa. É criar alguma coisa do nada. E esse criar aqui do Salmo 51 é criar alguma coisa do nada. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Talvez não exista um coração puro em você. Talvez não exista um coração reto em você. Talvez o seu coração não esteja completamente entregue a Deus. Mas Deus tem esse poder. E é essa oração que fez Davi. Crie em mim, ó Deus. Do nada, barar. Do nada, um coração puro. Tem mais algum aí ou não? Tem mais um. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei um coração novo, e porém entre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Deus está dizendo, eu vou tirar o coração de pedra. A pedra ela é impermeável. Deus às vezes está querendo entrar e você não permite. A gente costuma dizer aqui no crentez nosso, né? Ah, ele tem um coração duro. Você não ouviu isso? Coração duro, coração de pedra. Deus está falando e ele não ouve. E Ezequiel está dizendo, eu vou tirar esse coração de pedra. Eu vou tirar, vou dar um coração novo, um espírito novo. Vou colocar um coração de carne. Deus quer tirar da sua vida esse coração duro. Ah, mas eu venho na igreja, não é isso que eu estou falando. Mas eu tenho um ministério, não é isso que eu estou falando. Eu dei JEP, não é isso que eu estou falando. Eu canto no louvor. Não é isso que eu estou falando. Porque você pode fazer todas essas coisas e ir para o inferno. Você sabia disso? Jesus vai falar assim, olha. Mas Senhor, em teu nome expeli demônios. Em teu nome curei enfermos. Em teu nome, Jesus vai falar, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Eu não conheço. Não conheço você. Então eu não estou querendo dizer o que você faz na igreja. Eu não estou perguntando o que você faz para Deus. Eu estou querendo dizer, aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Qual é o foco da sua vida? É um time de futebol? É ganhar dinheiro? É pagar as contas? É ter uma casa, uma família? Tudo bem, você pode ter. Mas qual é o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Deus promete tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. É a promessa dele. Agora você tem que buscar. Buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Ah, eu fui na igreja e não falou, Deus não falou nada e não sei, não fiz nada. Pode entrar aí. E não falou nada, e Deus não falou nada, e eu não recebi oração, não senti nada. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então o que Deus quer é o seu coração. Deus quer o seu coração. Deus está interessado no seu coração. Deus é cardiologista. Está interessado em fazer um raio-x no seu coração. Se você entrar num aparelho, o que é que vai sair do outro lado? O que vai acontecer do outro lado? Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Essa é uma avaliação que cada um de nós tem que fazer. Como eu falei no começo, não é o pastor que vai fazer a sua avaliação. Não é nem seu cônjuge, nem seu pai, nem sua mãe. É você mesmo. A Bíblia diz, examinai-vos cada um a si mesmo. 1 Coríntios 11. Examine-se cada um a si mesmo. Então eu queria que você se examinasse. Às vezes a gente se examina quando está em momentos complicados, num enterro, num cemitério, num velório. E a gente se pergunta, o que é que a gente está fazendo? Para onde vai a nossa vida? Mas esse é o momento de você fazer isso. Você ainda não morreu. Esse é o momento de você falar, Senhor, examina meu coração, Senhor. Vê se ainda tem parte de pedra lá. Examina se ainda tem coisa que não foi mudada, não foi transformada. Se ainda existem lugares no meu coração que eu domino. Você pode fazer isso. Você pode falar, Senhor, examina o meu coração.